I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Por que Maria não é mencionada nas cartas dos apóstolos? Comentário de Mari Persona.
Embora a igreja só apareça no capítulo 2, esse capítulo 1 de Atos tem vários elementos que nos falam do funcionamento da igreja, embora ainda não fosse igreja, né? Eles fazem coisas aqui que são princípios importantes para nós. Um deles é a oração. Por duas vezes aqui nós vemos a oração nesse capítulo, e em todo o livro de Atos a oração vai aparecer várias vezes. Sempre que eles tinham que tomar uma decisão, eles oravam. E às vezes nós nos esquecemos da importância da oração, e ainda principalmente em assembleia, né, a gente vê tanta dificuldade hoje para nós orarmos, e ainda mais juntos, né, a oração juntos é importante. Eles oravam aqui quando aparecem no cenáculo, versículo 13. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam, ou onde permaneciam, né, seria a palavra mais correta aqui, porque eles não moravam todos no cenáculo. Reuniam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles oravam. E uma outra coisa interessante, também é um princípio também aqui, eles se reuniam no cenáculo. Fisicamente, o cenáculo é o segundo ou terceiro andar de uma casa. E isso tem um princípio importante para nós também, que é a separação do nível das coisas desse mundo. A assembleia deve estar separada das coisas desse mundo, sem se envolver nas coisas desse mundo. Outra coisa importante aqui também são as mulheres. Ele menciona as mulheres. Depois nós vamos aprender mais adiante no funcionamento da assembleia que as mulheres permanecem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Mas elas são importantes, porque elas estavam em oração junto com esses irmãos aqui, com todos. Eles estavam perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres. Com as mulheres. Não era uma reunião de homens. Outra coisa importante também, e isso tem a ver depois com o funcionamento da assembleia, unanimemente. Quando existe unanimidade, existe paz e existe crescimento. Porque sempre que existe falta de entendimento, discórdia, opiniões conflitantes, perde-se mais tempo e mais energia em debater opiniões do que em orar e buscar saber qual é a vontade de Deus. E aqui eles estavam orando unanimemente. Essa palavra, unanimemente, ela vai ser encontrada outras vezes também no Novo Testamento. A unanimidade nos fala de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo 14 aqui tem um ponto importantíssimo, principalmente de nós que viemos, a maioria de nós, né? A maioria de nós veio de uma tradição católica romana. E no catolicismo romano, uma ênfase muito grande é dada a Maria, que é chamada inclusive de Mãe de Deus. Essa vai ser a última vez que nós vamos ver o nome de Maria na Bíblia. No versículo 14, ela não vai aparecer mais daqui para frente, embora alguns aleguem que a mulher perseguida em Apocalipse 12, se não me engano, seja Maria. Isso não tem fundamento algum, porque ali é Israel. Ali nos fala de Israel durante o tempo de tribulação. Mas aqui Maria, então, ela é vista pela última vez e ela está junto com as mulheres orando. Ninguém está orando a Maria. Maria está orando junto com os irmãos e com as irmãs a Deus. Ninguém está ali para orar a ela. Né? Estavam todos reunidos para orar a Maria. Não. Eles estavam todos orando a Deus. E ela estava junto, orando a Deus. Outro detalhe é que ela é chamada aqui de Mãe de Jesus. Em nenhum lugar nas Escrituras Maria é chamada Mãe de Deus, porque seria absurdo Deus eterno ter uma mãe humana. Embora o Senhor Jesus seja Deus, que se fez homem, ele não teve uma mãe humana como Deus. Apenas como homem. Quando ele foi concebido do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas antes disso ele já existia. E se Maria é mãe de Deus, então quem é mãe? Quem é a mãe de Maria? Né? A gente podia perguntar. Alguém muito mais na hierarquia acima de Deus. Mas de jeito algum. A Maria era finita, como todo ser humano. Ela teve um começo. Ela não era eterna. E Deus é eterno. E nós não podemos pensar jamais em limitar a divindade à humanidade. Apesar do Senhor Jesus sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas assumiu a forma de servo e passou a ser semelhante aos homens, ao vir em um corpo de carne, porém sem pecado. E é interessante nós vermos isso, porque existem muitas doutrinas, né? A própria doutrina católica de Maria, Mãe de Deus, ela surgiu numa tentativa de se combater aqueles que negavam a divindade de Cristo, alguma coisa assim. Então, por causa de um erro, cria-se outro erro. Mas o Senhor Jesus sempre foi Deus, nunca tinha sido homem antes, se fez homem, assumiu, deixou a forma de Deus, não deixou a divindade, não deixou de ser igual a Deus, mas lá em Filipenses 2 fala, sendo em forma de Deus. Mas ele deixou a forma de Deus. Para assumir que forma? A forma de um servo. Então aquele que sempre foi obedecido e nunca obedeceu ninguém, em toda a eternidade, ele, ao assumir a forma de um servo, tomar o formato de um servo, ele precisou aprender obediência. Isso nós aprendemos também, nós lemos isso no Novo Testamento. Ele aprendeu obediência, uma coisa que ele nunca tinha aprendido antes, porque ele estava agora na forma de um servo. E um servo perfeito. Porque um servo, ele só é perfeito se ele não pensa, não tiver pensamentos próprios. Imagine você ter um empregado ou um servo, o que seria a perfeição em termos de servo? Tudo que ele faz é aquilo que é a vontade do seu Senhor. Ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. E assim foi o Senhor Jesus aqui nesse mundo, na forma de servo. A falta de entendimento disso também, em algumas religiões, o coloca como um ser abaixo da divindade, porque acha que ele, então, nunca poderia ser Deus, se ele tinha que obedecer ao Pai. Né? Mas isso aí é não entender a ordem das coisas, na qual ele se colocou aqui neste mundo como homem. Mas voltando a Maria, então, ela jamais é mãe de Deus. Ela é mãe, sim, de Jesus. E a sequência do versículo diz que, e com seus irmãos, irmãos de quem? Irmãos de Jesus. Obviamente eles eram, não foram gerados pelo Espírito Santo, como foi o Senhor Jesus, mas foram gerados de Maria e de seu esposo. Então ele tinha também outros irmãos, e esses irmãos são citados em outras passagens dos Evangelhos, o que também contradiz a doutrina católica de Maria sempre virgem. Essa doutrina diz que Maria não teve uma concepção para o nascimento do Senhor Jesus, o que é correto. Ela realmente era virgem quando foi concebido o Senhor no seu ventre, do Espírito Santo. Mas depois disso, ela teve filhos. Ela coabitou com o seu marido José normalmente, como um casal normal. E teve filhos. E a tentativa que se faz é de dizer que esses filhos não eram, esses irmãos não eram irmãos, eram primos. Mas tudo isso é para tentar colocar Maria num pedestal, numa posição de alguém que é sobre-humano, alguém que está fora da natureza humana. E assim, então, passa-se a render graças e a glorificar Maria, que acaba tomando, em algumas ocasiões, um lugar até acima do próprio Senhor Jesus na adoração cristã, principalmente no mundo católico.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.